Vamos responder algumas perguntas que chegaram aqui. A pessoa diz que gostaria de saber se atualmente se abriu um portal. E que portal é este? Nós dizermos que se abriu um portal atualmente é uma maneira simbólica de dizer que abriu-se uma comunicação entre a nossa mente pensante, a nossa mente raciocinante, entre a nossa capacidade dedutiva e a nossa intuição. Então, isto foi um portal que se abriu no nosso ser. Hoje, nós não precisaríamos mais elucubrar tanto. Nós não precisaríamos sofrer tanto pensando, sem saber o que fazer, porque a mente nada sabe. A mente, além dela, ela não conhece nada. A mente não conhece o nosso destino. A mente não sabe o que é de acordo com a nossa essência, porque a mente está no plano mental. E todas essas realidades estão em planos mais altos, estão no plano espiritual. Então, o portal que se abriu é entre a mente e a intuição. Então, se nós buscarmos realmente, com paciência, em silêncio, sinceramente, nos voltando para dentro de nós, esta porta já está aberta. É que a gente não está muito habituado a usá-la. Nós estamos habituados a pensar. E a nossa mente nos diz o que a nossa experiência nos ensinou. Nada mais. A mente tem experiência. E ela responde segundo a sua experiência. Mas se para nós tiver que acontecer alguma coisa de novo, alguma coisa que nunca aconteceu, a mente não pode saber. Porque ela não passou por isso, então ela não conhece. A mente é também um nível material. E agora se abriu esse portal. Nós não estamos mais prisioneiros do que a nossa mente nos fala. Porque o que ela fala é o que ela sabe por experiência. Mas nós estamos precisando, não é de refazer experiências. Nós hoje estamos precisando de viver o novo. Nós estamos precisando de romper com os nossos hábitos, os nossos preconceitos. Estamos precisando de romper com as nossas ideias cristalizadas, romper com as nossas tradições. Enfim, nós estamos precisando de viver algo que ainda não vivemos. Porque este mundo que está aí é o resultado de tudo que nós já vivemos. O mundo é também resultado da nossa vida. Então, o mundo está aí, construído também por nós. Então, abriu-se sim esse portal. E se nós quisermos passar por ele, temos que nos voltar para ele e temos que ser gratos por ele estar aberto e não questioná-lo. Isto é através da gratidão, do amor, não é? E da sincera vontade de agir corretamente, de acertar. Esse portal está aberto. E esse portal está aberto também para a vida fora da Terra. É como se até agora nós fôssemos prisioneiros do planeta. Os tibetanos sábios diziam que a humanidade era prisioneira do planeta, e era mesmo. A humanidade não podia sair deste planeta. Ela encarnava, reencarnava, encarnava, reencarnava, mas sempre aqui, prisioneira do planeta. Agora não. Agora se abriram certas portas e nós já estamos em contato com a vida fora desta Terra. Não só os nossos irmãos extraterrestres chegam aqui, como vemos pelo que se vê nos céus e outros fatos, mas nós também temos as portas abertas para outros mundos, para outras dimensões, para outros planos de consciência. Isto tudo que quer dizer que se abriu um portal. Então são dois portais muito importantes. Porque se nós não temos contato, se nós não temos relação com o que é extraterrestre, nós não temos elementos suficientes para uma evolução superior. Se nós ficarmos restritos ao que se passa na Terra, se nós ficarmos restritos à consciência terrestre, nós não passamos disso que está aí. Tecnologia, raciocínio, inteligência, não se vai além disto. E tem muito mais do que isto. A vida, a sabedoria, vai muito além da tecnologia, vai muito além da inteligência humana, vai muito além de tudo isso, de raciocínio, de lógica. A vida vai muito além disso. Então tudo isso está aberto. E é o nosso contato com seres, com níveis, com civilizações que já ultrapassaram esses limites terrestres, são esses contatos que nos ajudam a evoluir, que nos ajudam a crescer em consciência. Isso tudo está aberto hoje. Agora aqui uma pessoa faz uma pergunta bem terrestre, mas que é muito útil para nós todos. Ainda é tempo de termos filhos? Pois sempre achei que nesta época de transição é muito complicado, mas eu gostaria de ter. Veja, este é um ponto típico daqueles que não deveriam ser resolvidos mentalmente. Para ter esta resposta, nós teríamos que bater na porta de um nível profundo nosso, não de um nível superficial. Por exemplo, vontade de ter filho é um nível muito superficial. Vontade de ter filho é nível da vontade humana. Nós precisamos ver se isto está na vontade do nosso ser profundo, não da vontade humana. Porque a vontade humana é muito baseada no que se passou em encarnações passadas. Então, digamos que numa encarnação passada, a gente tenha tido ótimos filhos, tenha sido muito feliz com os filhos. Então, a gente renasce querendo ter filho. Óbvio, automático isso. Mas precisa ver se é hora da gente ter filho ou se a gente já encerrou esta experiência. Ou se a gente já fez essa experiência o suficiente. E agora nós teríamos que experimentar outras coisas. Porque ter um filho é uma coisa muito séria, não é? Ter um filho é uma coisa que ocupa. E é uma coisa que, principalmente em nível materno, é uma coisa muito compromissada. As mães sabem disso, não é? Então, ter filho é uma coisa que, se você for decidir mentalmente, você pode decidir com base numa experiência passada sua ou com base na influência do mental coletivo que está aí passando. Você pode decidir com base na influência da mente coletiva, dessas formas, pensamentos de todos. E você, influenciado por isso, quer ter filhos. Então, hoje, nós não precisamos mais correr esses riscos. Nós podemos perguntar dentro, no nosso ser interno. A porta está aberta. No coração, na alma, a porta está aberta. É só perguntar mesmo lá dentro que a resposta vem. E essa resposta pode vir de muitas maneiras. Essa resposta pode vir de infinitas maneiras, mas ela vem se a gente realmente pergunta. E para ter filhos, precisa dois, não basta um, precisam dois. Então, se os dois perguntarem, e se a resposta for a mesma para os dois, sim ou não, fica bem seguro. Aí se faz. Mas sem perguntar internamente, hoje, é não só muito arriscado, como também precisa ver se nós vamos ter os meios para ajudar esses seres a crescerem, a desenvolverem, a se educarem, não é? Porque as coisas hoje são caóticas, são críticas. Hoje, mais do que nunca, essa pergunta precisa ser feita. E de dentro vem a resposta. Veja, a humanidade, esta humanidade atual, ela, através do uso e do abuso do desejo sexual, ela atraiu para a órbita da Terra almas que não estavam prontas para encarnar, ou almas que precisavam ficar um tempo desencarnadas antes de reencarnar. Porque uma alma precisa ficar um certo tempo desencarnada para repousar, para fazer a síntese da experiência dela na Terra, para se instruir nos outros planos, para ter contato com outras almas que a amam, para planejar a próxima encarnação, compreende? As almas precisam de um tempo desencarnadas, porque se desencarnam e encarnam imediatamente depois, é como se descessem despreparadas, do ponto de vista deste preparo interior, deste preparo interno. E hoje, com este desejo sexual descontrolado, muitas almas estão descendo rapidamente. Almas que não eram para descer, almas que não estão preparadas, almas que tinham que aguardar um pouco, e que descem por atração da matéria. Não descem porque têm um serviço, não descem porque amam uma pessoa, não descem porque têm uma tarefa aqui, descem porque são atraídas pelas forças materiais e respondem àquelas forças materiais antes delas terem se purificado, antes delas terem se liberado de todas essas influências. Então hoje é muito fácil ter um filho, porque há muitas almas sedentas de estarem aqui. Às vezes almas viciadas estarem aqui, que ainda não se liberaram dos desejos de estar aqui. Porque a vida terrestre é uma vida muito baseada em desejo. Então, nós precisamos de uma certa purificação entre uma vida e outra. Porque se não começamos a repetir as mesmas experiências, as vidas, as encarnações são muito parecidas, se faz as mesmas coisas em cada encarnação. Porque não se purifica, porque a gente não se limpa depois de uma encarnação, não dá tempo. Então, isto tudo precisa ser levado em conta. E hoje, a mente nas pessoas já está desenvolvida o suficiente para refletir sobre estas coisas. E a mente tem poder de controle sobre o emocional. A mente está num plano superior ao emocional. A mente não está no mesmo plano que o emocional. A mente tem poder para controlar o emocional. Então, se o emocional está querendo um filho emotivamente, a mente tem poder de controlá-lo, tem poder de convencê-lo. A mente tem poder até de organizá-lo corretamente. Mesmo que para gerar um filho com emocional conturbado, não sei se vai ser bom para o aparelho psicológico do filho. De forma que é preciso sim fazer esta pergunta. Preciso fazer esta pergunta porque a resposta interna, a resposta que vem de dentro, ou aquilo que vem de dentro de nós como resposta, está levando tudo isso em conta. Não está levando em conta só o nosso desejo de ter filho. Está levando em conta tudo isto. E claro que precisa mesmo fazer esta pergunta hoje mais do que nunca. E se é possível estar no presente, pergunta uma pessoa, e sentir outra dimensão ou outro plano a todo instante, isso é possível? Sim, nós temos aqui até uma experiência de Helena Rerich, que é uma escritora, filósofa conhecida, e ela responde a esta pergunta. Se é possível nós estarmos presentes em outra dimensão, em outros planos ao mesmo tempo. Isto é uma coisa que está no nosso caminho. Talvez hoje nós não possamos estar. Hoje não estamos ainda. Hoje estamos entre o etérico físico, emocional e o mental. Estamos oscilando entre esses três planos, não é? Hoje nós estamos muito concentrados no etérico físico, muito iludidos com o etérico físico, muito passivos diante das nossas necessidades de movimento, sem nem controlar os nossos movimentos. Então estamos muito ativos no plano etérico físico. Ou estamos no plano emocional, no plano astral, no plano dos sentimentos, no plano das emoções, das reações, ou no plano mental, quando estamos pensando. Mas nós não somos prisioneiros desses planos. Nós estamos com a energia desses planos bem reunida, isto é, se nós estamos fazendo o que estamos sentindo e o que estamos pensando, aí esses planos se unem. Esses planos continuam desunidos e desorganizados porque nós não fazemos o que pensamos. Nós pensamos uma coisa e fazemos outra, levadas por desejo físico, por situações emocionais, mas por nada de real, por nada de racional. Então, se você chegou a uma certa convicção, se você chegou a um certo equilíbrio mental, então é com base naquilo que você tem que aplicar o seu sentimento e que você tem que viver. Aí esses planos vão se unindo. E quando você chega a pensar, a sentir e a agir de forma coerente, aí começam a se abrir os outros planos, não antes. Enquanto você pensa uma coisa e faz outra, enquanto você sente uma coisa e faz outra, enquanto isso não está organizado em você, enquanto você não reúne estas coisas e não age segundo esta síntese, não? Os outros planos não se abrem. Mas os outros planos estão prontos, disponíveis, iluminados pela energia de hoje, pela energia atual, para se abrirem para nós. E essa Helena Herrich, uma contemporânea nossa, dizia que não só o mundo extraterrestre se revelava a ela em sonhos, ela sonhava com isto, sonhos reais, ela nos sonhos, era como se estivesse vivendo aqui. Nós temos esta capacidade, isso está pronto em nós. Precisa ver o que estamos fazendo disso. O que estamos fazendo das nossas horas de sono. Como estamos dormindo. Que tipo de pensamento estamos levando para dentro do sono. Tudo isso implica na qualidade do nosso sono. Então, esta Helena Herrich sonhava nitidamente. Tinha experiências em sonhos tão reais, tão vivas, quanto as experiências dela no plano físico. E ela então dizia que os mundos não terrestres se revelavam a ela. E que ela descobriu nestes sonos, ou nestes sonhos, ou nessas experiências, ela descobriu que para ela não existia mais passado e nem futuro. Ela chegou a experimentar essa dimensão eterna. Ela chegou a experimentar um estado no qual presente, passado e futuro está sintetizado. Nós podemos chegar a isto. Isto é momento de chegar a isto. Isso está pronto como energia na órbita da Terra. Isso está pronto na órbita psíquica da Terra. E ela diz também que nessas experiências, não no plano físico, não terrestres, que ela tinha convivência com seres não físicos. Não convivência com defuntos, com desencarnados, que isto é outra coisa. Ela tinha convivência com seres que não eram físicos, com seres que não vivem em corpo físico. Isto não é a mesma coisa que desencarnado. Porque desencarnado é um pouco o nosso mesmo nível. Isto é outra coisa. Seres que não são físicos, isto é outra coisa, isto é outro tipo de ser. Isto são irmãos nossos de outro nível, de outra qualidade, de outros mundos, de outra evolução. Então é possível, sim, tudo isto. E esta Helena Herrich era uma pessoa um pouco não especial, mas era uma pessoa já trabalhada e que aos 5 anos aprendeu vários alfabetos. Aos 5 anos aprendeu francês, alemão. Com 6 anos escrevia em 3 línguas. Então, isto tudo são caminhos que estão abertos para nós. Porque se um ser humano viveu isto, ele já abriu o caminho. Na evolução humana, precisa que alguém abra o caminho. Ou precisa que um grupo abra o caminho. Precisa que um semelhante nosso passe por uma experiência avançada. E quando ele passa por uma experiência avançada, quando ele vive uma coisa supra-humana, isto quer dizer que ele abriu a porta para nós todos vivermos isto, compreende? Porque a humanidade é una. A humanidade não são seres separados, como parece. Quando um abre uma porta, está aberto para todos. De forma que isso tudo está aberto. E esta, que sonhava assim, que vivia assim, ela teve um sonho que ela relatou. Ela sonhou com uma onda gigantesca, dessas ondas que, quando chegam, varrem tudo, destroem tudo. E ela viu esta onda gigantesca que se aproximava. E ela era muito destruidora, esta onda. Era uma onda muito purificadora, que ia varrer tudo, por onde ia passar. Mas ela viu, no sonho, que na crista dessa onda, no alto desta onda, estava uma pequena embarcação. E que esta embarcação era protegida pela própria onda. Então que dentro desta embarcação estavam aquelas coisas que não deviam ser afogadas pela onda. Na crista da própria onda. É uma imagem que lembra um pouco aquela imagem bíblica da Arca de Noé. Não é a mesma imagem, é uma imagem muito mais moderna, mas lembra aquilo. Então ela viu esta onda gigantesca que representa a purificação pela qual a Terra terá que passar. Porque a Terra chegou num ponto que, para continuar viva, superfície, não é? Vai precisar de uma purificação. E esta purificação ou vem pela água ou vem pelo fogo. Vem de uma forma ou de outra, ou das duas formas. Mas isso nós estamos cansados de saber. Agora, o que ela traz para nós, de atual, é que na crista disso, no alto disto, está o nosso lugar. Nós não precisamos estar afogados e nem queimados. No alto da onda, no alto do fogo, existe lugar, existe vida. Existe vida em torno destas coisas. E ela tinha desde a primeira infância todas essas premonições. E deixou para nós uma série de premonições, deixou para nós uma série de avisos, né? Muito interessantes e que nós temos estudado, né? E que podemos também estudar com o tempo. Agora, outra pessoa pergunta: o que podemos fazer para encontrar o nosso lugar no mundo, nesta época de purificação tão difícil? Bem, nós sabemos que este século XX foi crucial. E ele foi crucial não exatamente pelo que aconteceu no plano físico, mas o século XX foi crucial porque ele representou a passagem de uma volta para outra da espiral evolutiva. Porque a evolução, não é como vocês sabem, se dá por espiral. Vai subindo por espiral. Então nós vamos dando voltas. Aparentemente estamos passando pelas mesmas coisas, mas não é a mesma coisa. Porque você, quando repete uma coisa, você está numa volta acima. Então é diferente. É diferente o nível da sua compreensão. Então, parece que você está vivendo a mesma coisa, mas não está. Porque você está vivendo a mesma coisa numa outra volta da espiral, num outro tempo. Então, você já tem uma outra compreensão e você vive aquilo diferente. No século XX, que foi um século crucial, porque se tratava de nós entrarmos numa outra volta da espiral e não de estarmos vivendo as coisas da mesma forma. Porque esses que ficaram vivendo as coisas da mesma forma, sem compreender as coisas de outro jeito, estão todos aí loucos, drogados, embriagados, indolentes, infelizes, não é? Doentes, sem saber por que estão aí. Mas muitos passaram para outra volta da espiral. Passaram para o outro nível. E nesse outro nível das coisas, encontraram as novas coisas internamente. E nós podemos ir buscar dentro de nós o que estamos encontrando, porque estamos numa outra volta da espiral. A consciência planetária mudou do século XX para este. A consciência mudou. Fomos nós que ficamos no velho. Nós é que ficamos na volta que já passou. Mas a consciência já mudou. A consciência mudou. Tudo mudou. A ampliação da consciência planetária se deu. Nós não precisávamos estar diante da fome, diante da miséria, diante da doença, que está toda aí por karma ainda, não? E porque é um planeta doente, está com tudo isso aí ainda para resolver. Nós não precisávamos estar diante disso da mesma maneira, porque a consciência se abriu, a consciência está compreendendo isso de uma outra forma. E nessa outra volta da consciência, nós temos a possibilidade não só de contatar os nossos planos mais internos, como temos a possibilidade de reconhecer quando a nossa vida interior, quando a nossa realidade interna se projeta aqui, está aqui presente em um fato da vida, ou quando não está. Então, se você está diante de uma coisa que não é uma projeção da sua realidade interna, você precisa ter muita cautela diante daquilo. Aquilo não te pertence. Pertence ao passado. Isto pertence a um mundo que já acabou. Um mundo que já ficou para trás. Não precisa idade para isto. Isto uma criança pode nascer sabendo. Como nós podemos aprender isto através da vida? Podemos despertar a qualquer momento. E esse mundo interno, aonde estão os seres vivos? Nós estamos também nesse mundo interno. Então, no mundo interno, nesse mundo interior, neste mundo dentro de nós, nós vamos encontrar nas dimensões internas tudo o que existe aqui, mas de outra forma, numa outra luz, com uma outra compreensão. Então, existem grupos internos também, só que são grupos de almas. Então, esta outra volta da espiral, esta nova terra, esta nova consciência, está trazendo a possibilidade de nós nos relacionarmos internamente com as pessoas, com as criaturas. Se nós estivermos buscando o nosso interior, nós vamos começar a nos relacionar com os outros interiormente. Isto é uma outra relação. Isto é um outro tipo de relação. E isto é possível hoje. E depois, é possível hoje, nesta outra volta da espiral, nós conseguirmos aquilo que nós chamamos a nossa cura. Cura não é só cura de doença. Cura de doença a gente resolve aqui. Mas a cura real não é essa. A doença já é o resultado de uma falta de cura interna. Então, a nossa cura interior é esta união entre a nossa consciência e os nossos níveis internos, os nossos níveis superiores de consciência. Isso está aberto, isso está acontecendo. Só precisa que a gente esteja realmente interessado nisto, voltado para isto. Porque senão a nossa vida interior fica acontecendo em um plano, em um nível completamente inconsciente para nós. E nós não podemos aplicar isto aqui neste mundo. Não podemos aplicar isto na vida de superfície. Bem, A vida de superfície está prestes a ser coberta pelas águas ou pelo fogo, e vocês estão vendo isto aí, não é? Estão vendo isto aí. Agora, isto não precisava ser assim na proporção em que está sendo. Porque nessa proporção em que isso está acontecendo, isto é muito retrógrado para a vida do planeta todo. Para aquilo que é o futuro do planeta, para aquilo que é o futuro da Terra, o futuro humano. Então nós teríamos que ver um pouco isto de um ponto de vista não egoísta, não só pessoal, não só individual, mas ver também o que nós valemos dentro dessas proporções. Porque veja, um ser que tome consciência disto e que assuma isto como sua tarefa, um ser pesa mais no equilíbrio da Terra do que milhares de seres inconscientes que não têm nem ideia destas coisas. Um ser pesa mais do que milhares. E isto se percebe, enquanto dormimos. Porque enquanto dormimos, se ficamos conscientes nesses níveis em que estamos adormecidos, se ficamos conscientes, sentimos, percebemos estas coisas. Percebemos, temos a experiência destas coisas. Agora, precisava que nós levássemos essa proposta de unificação, de união, de equilíbrio, de harmonia, não só para a nossa vida com os nossos semelhantes, não só a nossa vida entre nós, humanos, mas esta intenção de harmonia, esta intenção de equilíbrio, essa intenção de união, devia se estender aos outros reinos também. Isto devia se estender aos animais, aos vegetais, aos minerais, aos espíritos, aos devas, aos anjos. Isto devia estar estendido a tudo isto. E essa união e esta oferta, esta unificação, vai unindo esses planos dentro de nós. Vai unindo. E se esses planos começam a se unir dentro de nós, se nós internamente começamos a nos sentir unidos, não só com os outros seres, como já podemos nos sentir unidos, mas unidos também com os outros reinos, se você passa a perceber, se você passa a se interessar o que está se passando com uma árvore, o que está se passando com uma planta, o que está se passando com um animal, nós não imaginamos o que isto representa para a nossa clareza e para a nossa, empreguemos uma palavra bem chula, felicidade. Nós não sabemos o que está importante para esta nossa segurança interior, o que está importante para a nossa clareza interior. E veja, nós estamos tão alheios àquilo que acontece com os outros reinos, porque não estamos muito interessados ao que acontece com um semelhante nosso, não é? Porque poucos de nós se perguntam, que será, não? Que ele está sentindo com o que eu faço? Que reflexo estará acontecendo nele com aquilo que eu estou fazendo? Poucos se perguntam essas coisas. E como não se perguntam essas coisas com respeito aos semelhantes, não veem o que está se passando com os animais e nem o que está se passando com as árvores. Eu não sei se vocês notaram que nas cidades agora estão cimentando as calçadas em volta das árvores, de forma que quando chove, as árvores não podem mais beber, porque a calçada enforca a árvore. Não há espaço mais de terra, não há terra entre a árvore e a calçada. As árvores estão todas enforcadas. E logo depois do cimento vem o asfalto. Por onde que esta árvore vai beber? A água da chuva não penetra mais. Então você vê o grau de insensibilidade, compreende? o grau de insensibilidade. Nós não imaginamos o que acontece com os animais nas experiências científicas desnecessárias, porque não são mais necessárias essas experiências. Mas existe todo um comércio, existe toda uma indústria de fazer animais para as experiências. Existe uma indústria disto. São milhares de pessoas vivendo disto. De forma que nós estamos completamente insensíveis a isto, tudo. Ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. Nós estamos insensíveis. Como podemos sentir um mundo extraterrestre? Como podemos perceber a presença de um irmão intraterreno? Intraterreno não quer dizer que esteja dentro da Terra física. Está na parte interna da Terra, na parte não física da Terra. Por isso se diz intraterreno. E são irmãos nossos que nos acompanham, que nos ajudam, que nos inspiram. E nós estamos insensíveis a tudo isto. Existe uma energia de despertar. Existe uma possibilidade de despertar para isto. Os planos de consciência estão se interligando. Planetas, estrelas, outros sóis, a estrela Sirius, tudo isto está passando por uma profunda transformação, como nós aqui na Terra. Só que a transformação terrestre é através da purificação do fogo, da água, é através do sofrimento por causa do nível evolutivo em que a Terra está e que a humanidade está. Mas esses outros mundos estão vivendo a mesma crise, só que do ponto de vista evolutivo. A vida lá está crescendo, está evoluindo, não está se purificando como aqui. E por estar evoluindo, tudo isso está muito mais próximo de nós como consciência. Então hoje, nós podemos estar em contato com estas coisas internamente. As portas estão abertas, mas precisaria que a gente decidisse isto. Que a gente não se deixasse levar por esta vibração densa, que é o ritmo desta vida de superfície. Precisava que a gente desse um pouco de atenção para um outro ritmo, para um outro ritmo que está dentro de nós, um ritmo interno. E aí vamos começar a tomar consciência por sistemas de comunicação que estão prontos, que estão preparados. Sistemas de comunicação telepáticos, espirituais, internos, de percepção. Há pessoas que ouvem falar nestas coisas e é como se furasse algo dentro delas, por ali entrasse ou saísse qualquer coisa, e ela de repente fizesse uma experiência. E ela percebesse alguma coisa além dessa percepção animal, mental que nós temos. Percebesse alguma coisa. Isto pode acontecer de um momento para outro, isto não avisa. Isto não avisa quando vai chegar. Isto pode acontecer a qualquer momento. E quando acontece uma vez, é como se nós tivéssemos já batizados. Aconteceu uma vez, pronto. Pode acontecer outras vezes. É a primeira vez que isto precisa ser assim um pouco aguardado. Que isto precisa ser desejado. Que nós precisamos estar sintonizados com isto. Agora, pode ser que em vidas anteriores, em vidas passadas, a gente tenha desejado muito isto. E que nessa encarnação tenha esquecido desse desejo. Nessa encarnação se ocupou de outras coisas. Não é? Nunca sabemos, porque nós não lemos nas nossas vidas. Então, em vidas passadas, nós podemos já ter desejado isto profundamente. Então podemos estar muito mais prontos para isto do que pensamos. Porque como nesta vida pouco ligamos para isto, mas não sabemos se já não existe no nosso inconsciente uma base preparada. Pode ser que exista. E pode ser também que já tenha se formado uma sintonia interna dentro de nós com estas coisas. Uma sintonia no nosso inconsciente. Como se explica que vocês tenham vindo parar aqui hoje para falar destas coisas? Será que isto foi só uma decisão consciente? Sim, basicamente foi, em princípio foi. Mas será que foi uma coisa só consciente? Ou será que isto veio de um outro nível? O que trouxe vocês até aqui? Se perguntem isto. O que trouxe? Será que foi só o tema? Nós estamos falando do que está se passando hoje, porque é pela porta de entrada de hoje que nós temos que entrar, neste amanhã, neste novo estado do planeta, nesta outra dimensão das coisas. Então existem, nesses momentos, raios cósmicos, existem nesses momentos energias cósmicas, ondas de energias cósmicas que vêm de áreas do universo que até hoje não haviam penetrado a Terra. Então é com base nisso que nós dizemos que está havendo um novo planeta. Não é com base no que acontece aqui. Porque com base no que acontece aqui, ninguém pode esperar que haja uma nova Terra. Com base no que acontece na superfície deste planeta, pelo que vocês assistem, não há o que possa acontecer de novo, isso só pode degradar ainda mais, em todos os sentidos. Então, como se pode esperar que haja um novo planeta, que haja uma nova Terra? É porque estas ondas, tudo isto que não vinha para cá desta forma, está vindo, está chegando. Isso está aí. Isso está envolvendo a Terra. E isso está mexendo com o nosso interior. Isso está mexendo com a nossa essência. Porque isso é invisível. Isso não é força material. Isto não é coisa visível. Isto não é coisa para você tatear, para você sentir no paladar, para você ouvir com seu ouvido. Isto é sutil, isto é interno, isto é essência. Isto é o que está vindo de conjuntos estelares, de planetas que ainda não são físicos. Porque nós conhecemos os planetas físicos, mas nós não conhecemos os planetas que não são físicos. E que podem ser mais evoluídos do que os mais evoluídos planetas físicos. Isto tudo está vindo em função de elevar a Terra. Então a Terra não vai ser elevada por esta humanidade. Não vai ser elevada pelo que se passa aqui. Nós teríamos que visualizar isto e nos abrirmos para isto, para entrarmos nesta onda, para entrarmos nesta corrente, porque isto vai acontecer, a humanidade queira ou não queira, a humanidade vá para frente ou vá para trás, suba ou afunde, isto vai acontecer de qualquer jeito, porque isto faz parte de uma ordem universal. Aqui não está em jogo só o destino da Terra, aqui não está em jogo só o esquema de vida terrestre. A Terra é uma célula de um conjunto de coisas. Nós já estamos com uma consciência capaz de perceber isto. Não só de entender, como estamos entendendo, estamos ouvindo, estamos entendendo. Mas somos capazes mais do que isto. Hoje, abertos como nós podemos estar, por todas estas correntes, por todas estas coisas, por toda esta energia que nunca esteve aqui, na superfície, nunca esteve na órbita psíquica deste planeta. Tocados por tudo isto, nós podemos sentir. E sentindo isto, é como se tivéssemos sido tocados. E tocados, a nossa natureza muda. Muda o nosso estado de ser. muda a nossa disposição, muda a nossa capacidade de resposta. Percebe? Isto quer dizer, em outras palavras, que a hierarquia espiritual, a hierarquia são aquelas consciências, irmãs nossas, consciências como as nossas, só que mais avançadas, que estão em outros planos, sabem mais do que nós. Então, esta hierarquia espiritual da Terra está se aproximando, esta hierarquia está nos tocando nos nossos níveis anímicos, esta hierarquia está nos tocando nos nossos níveis internos. Então, os nossos níveis internos não estão mais só limitados à órbita da Terra, ao desenvolvimento terrestre. Os nossos níveis internos, tocados por esta hierarquia espiritual, já estão se ampliando. Então, internamente, nós já estamos começando a ser tocados, começamos a perceber algo extraterrestre. Algo extraterrestre não quer dizer que você vai ver ET aqui. Eu não estou falando de ET, eu estou falando de consciência extraterrestre, de nível de consciência, de nível interior, de nível interno. E isto, independentemente da nossa densidade, independentemente de nós termos um cérebro de carne, esclerosado, cheio de fumo, cheio de drogas, de termos um cérebro como o nosso, independentemente disto, estas coisas estão chegando. Estas coisas estão chegando por causa da conjuntura externa que chega junto com isto. E está aqui realmente para nos elevar. É claro que ninguém é obrigado, porque nós temos uma coisa básica que é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado. Mas isso está realmente aqui. E quando nós dizemos sim para isto, isto pode produzir um efeito em nós. E esse efeito, nós não podemos imaginar o que seja, porque nunca aconteceu isto conosco. Isto nunca aconteceu assim, desta forma na Terra. Então, por mais denso que esteja o nosso corpo, por mais viciado que esteja o nosso costume, por mais pesados que estejam os nossos movimentos, por mais surdo que esteja o nosso intelecto, isto pode nos tocar por causa da conjuntura, mas precisa que a gente diga sim. Precisa que a gente queira. Isto não obriga. Isto não obriga, porque a evolução não se faz com coação. Nesse ponto das nossas escolhas, nós somos livres num certo nível. Bem, vamos nos explicar. Pode ser que os nossos espíritos já tenham escolhido. Pode ser. Pode ser que a nossa alma já tenha escolhido. Então, se o espírito já escolheu, ou se a alma já escolheu, e se o ego, se a personalidade não quer, a alma e o espírito desencarnam e vão fazer o que tem que fazer. Está claro isto? Isto não é uma ameaça, porque não teria cabimento ameaçar com uma coisa destas. Isto é apenas uma informação. Então, a nossa encarnação, a nossa vida sobre a Terra hoje em dia, pode estar, num certo sentido, dependendo de uma resposta do consciente, de uma resposta do ego, de uma resposta da personalidade. Por isso é que nós estamos falando num auditório, por isso é que essas coisas estão sendo passadas com a voz humana, compreende? Porque isto é diretamente com o ego, isto é diretamente com a personalidade, isto é direto com a consciência externa do indivíduo, porque é essa resposta que se dá ou não dá, porque se se dá, vai ser uma coisa a vida, incluindo toda esta personalidade, incluindo esses corpos, incluindo este material humano, que tem que ser elevado. E se não há resposta, isto vai acontecer no nível de alma e no nível de espírito, onde a hierarquia está trabalhando há muito tempo. Porque a hierarquia não está mais trabalhando aqui. A hierarquia foi trabalhar as almas, os espíritos, e se vê o valor desse trabalho. Porque nós sabemos que dentro de nós está acontecendo alguma coisa. Nós já percebemos que certas decisões, nós não sabemos como tomamos. Essas decisões foram internas. Aqueles que decidiram, aqueles que já sabem o que querem, sabem muito bem que esse quero veio de um nível que não está no controle da personalidade. A mente estava fazendo outra coisa, a vida estava tratando de outros assuntos, e isto foi resolvido lá dentro. Quem já tem isso resolvido sabe que foi assim. Alguns participaram conscientemente. Mas o que se quer dizer é que, em certos casos, existe a necessidade de um sim consciente. E que necessidade é essa? É dos corpos serem purificados ou não. Dos corpos serem deixados aqui, ou da evolução continuar a ser feita dentro dos corpos. Porque existe esta evolução dentro dos corpos. Mas nós estamos vivendo um momento muito especial em que essas coisas estão sendo decididas agora. Muito bem. E muitos potenciais internos nossos estão muito preparados para desenvolver, muitos potenciais. Há muito desenvolvimento possível em nós. Desenvolvimento que diz respeito à nossa colaboração, à nossa ajuda ao próximo, aos seres humanos como nós. Ajuda, não só ajuda externa, não só ajuda de suprir necessidades físicas, mas ajuda em outro sentido, ajuda interna, apoio interior, apoio em um nível em que o indivíduo realmente precisa. Como também a nossa ajuda, a nossa colaboração com o reino animal. Há animais hoje que estão se individualizando. Há animais cuja alma está nascendo. E essas almas que estão nascendo dentro de certos animais necessitam do nosso calor espiritual, necessitam da relação conosco, da relação amorosa conosco, para desenvolver. Quem tem animais domésticos evoluídos vê isto claramente. Mas isto não é só para quem tem animais em casa, isto é para todos. Isto é para todos, porque os animais também têm corpo astral. E no plano astral nós podemos fazer este trabalho com os animais, mesmo sem ter os animais aqui. E com o reino vegetal também. Então nós teríamos que estar buscando a nossa melhor forma, a nossa melhor maneira de colaborar com isto, de estar vivendo estas coisas, de estar nos ofertando para essas coisas. E também, qual é a melhor maneira hoje, nesta conjuntura, de nós estarmos com os outros? Porque todos têm aura, e quando a aura de alguém penetra a sua aura, ele está recebendo algo seu pela aura. E pela aura, ele está recebendo o seu estado. Não está recebendo o que você fala, o que você diz e o que você dá para ele materialmente. Quando a aura dele toca a sua, ele está recebendo o seu estado. O seu estado está entrando no estado dele. Veja a responsabilidade. Isso tudo está aberto hoje. E terceiro, nós teríamos que estar procurando descobrir no nosso interior qual é a forma, qual é a nossa forma de contatar os mundos distantes, os seres, os irmãos nossos que não estão no plano físico. Como contatar isto? Como nos relacionar com isto? De uma forma que seja simples, que seja natural, de uma forma que seja consciente. Eu não estou falando de transe, eu não estou falando de coisa inconsciente ou de coisa semiconsciente. Hoje tem uma forma natural, consciente. Hoje tem uma forma clara, nítida, de você estar em contato com esses irmãos. Com esses irmãos da nossa mesma evolução e que tem algo que fazer conosco. Tem uma colaboração a dar a nós e nós a eles. Ou alguma tarefa fazermos juntos. Ou irmãos de outros planos, ou irmãos de outras órbitas. Que como se vê, está aberto tudo isso. Tudo está aberto. Se vocês veem uma luz caminhando no céu, uma luz que não é da Terra, que não é um avião, que não é um satélite terrestre, que é outra coisa, o que quer dizer isto? Quer dizer que as portas estão abertas. E se as portas estão abertas para isto entrar aqui, as portas estão abertas para nós sairmos também, para nós nos relacionarmos com isto. Enfim, nós estamos vivendo momentos muito especiais. O sono é muito importante. O sono é muito importante. Vejam o que vocês fazem desta frase. O sono é muito importante. Cada um de vocês tem alguma coisa que fazer com esta informação. O sono hoje é mais importante do que nunca foi. Façam alguma coisa com esta informação. Usem o sono. Cuidem do sono. E suportem o que está acontecendo com coragem e com fé. Esta é a segunda coisa. Não se abalem com o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo não é nem a milésima parte do que vocês vão assistir. Vocês deixem aumentar mais 2, 3 graus de calor e vocês vão ver. Vão começar a ver coisas que vocês nunca imaginaram. Então, além de vocês cuidarem do sono, de vocês cultivarem esse estado de sono, cada um de vocês deve saber o que quer dizer isso para vocês. E vai fazer se quiser. Agora, estar diante de tudo o que está acontecendo com coragem e com fé. Se lembrem disso. Se lembrem disso porque se lembrarem disso, tem um canal formado que vocês formaram durante muitas vidas. Este canal está formado com esses planos onde vocês têm coragem e aonde vocês têm fé. Mas precisam usar este canal. Não fiquem na sua mente atual. Não fiquem no seu emocional atual. Este canal está pronto, este canal está feito. Vocês trabalharam isso nas vidas anteriores. E através deste canal, vocês vão conseguir ter coragem. Coragem porque nós não somos eternos. E a uma certa altura, o nosso corpo físico vai ter que ter uma solução. E você vai sair dele. Mas enquanto estiver nele, precisa estar nele a serviço. Precisa estar nele com dignidade. Precisa estar nele como gente. E não como dementes. E não como inconscientes. Mas estar nele como gente. Como gente humana consciente, enquanto tiver que ficar nele. Mas este canal, com a coragem, com a fé, este canal precisa estar em relação conosco. Nós precisamos estar em relação com este canal. E claro que a terceira coisa muito importante é a gente não ficar se lamentando com o passado, com o que aconteceu até momentos atrás. Não percam tempo com isto. Diante do que é para ser feito agora, diante das decisões que são para ser tomadas agora, diante da nossa postura, diante da situação atual, não se coliguem com o passado, porque o passado foi aquele que foi. Isto não tem importância. Isto hoje está sendo tratado de outra forma pelo karma. O karma está tratando o passado de outra forma. O karma está pondo partes do passado na reserva. Partes do nosso passado hoje podem não impedir que você faça um movimento novo. Mas precisa esta decisão, precisa esta resolução, este contato com um nível nosso que não está comprometido com o que nós fizemos ou com o que nós fazemos agora. Existe um nível nosso onde não existe esse compromisso. Nós temos que fazer um contato com este nível e tudo vai nos ajudar. Olhe, novos planetas estão se aproximando. Planetas que não são físicos, planetas que são de outro material, são de outra matéria, matéria invisível para nós. Nenhum telescópio vê esses planetas. Nenhum satélite tem contato com esses planetas. Sabem que alguma coisa existe, mas não têm a menor ideia do que seja. De forma que a situação é outra, a conjuntura é outra. E nós não temos astrologia conhecida com respeito a estes planetas que nunca apareceram. Nós não temos astrologia com respeito ao desenvolvimento que certas estrelas estão tendo. De forma que é muito simples as coisas hoje. Hoje é muito simples. Hoje depende exatamente da nossa decisão, da nossa escolha. Depende daquilo que decidimos e depende do nível que conseguimos chegar com o nosso desejo de evoluir, com o nosso desejo de estar na vida de uma forma mais consciente, não de estar na vida como um robô que é levado por coisas sociais, por coisas de estruturas sociais, que é levado por necessidades materiais. Nós temos que hoje fazer contato com outro nível nosso. Deixar que isto corra como está correndo, não importa. E isto vai ficar embaixo da água. Mas nós precisamos de um contato, nós precisamos de perfurar isto tudo e de tocar um outro nível. Isso hoje está aí para nós. Muito bem, então até a próxima. Obrigado.